A primeira pergunta, quando vocês tiveram conhecimento de que essas horas extras eram pagas de maneira irregular, essas horas extras eram pagas só para servidores, para funcionários do escritório ou também para o pessoal do operacional?
Ratificando o que eu acabei de dizer aí na CPI, foi mais ou menos ali em abril e maio que a gente detectou essa prática de hora extra irregular. Fizemos um estudo para apurar quem fazia e não realmente não trabalhava. Foi um estudo minucioso, demorado, e constatou-se que realmente tinha essa prática. De imediato, levamos ao conhecimento do prefeito e tomamos as medidas cabíveis.
O senhor foi bem claro, vocês identificaram que eram pagas horas extras não trabalhadas.
Né?
Isso foi informado especificamente para o prefeito sobre horas extras não trabalhadas lá em 2013?
No mesmo dia. O Eduardo Blumer, diretor-presidente, acompanhado do nosso jurídico, que foi o que nos alertou sobre a possibilidade lá na frente a gente ter um problema seríssimo, de uma enxurrada de ações dada a essa prática. Porque, como eu já disse aqui, se o funcionário fizer ininterruptamente dois anos de hora extra, ele passa a ter direito desse valor das horas extras ao salário.
Como é que vocês descobriram isso? E também foi perguntado pelo procurador se alguma sindicância, algum procedimento formal foi instaurado para apurar isso. Queria que o senhor falasse a respeito.
Nesse período de abril e maio, chegou um pedido do Tribunal de Contas para que a Codesan respondesse alguns casos. E a Codesan realmente teve que fazer essa defesa. Dentre esses estava essa prática de hora extra anterior à nossa, que nós até então não sabíamos. O nosso jurídico, como é o que deveria fazer essa defesa, ficou assustado com isso e nos avisou: olha, tem um problema de hora extra aqui grave, nós precisamos apurar mais detalhadamente. O que foi feito? Aí chegamos à conclusão, tiramos um extrato da folha de pagamento, e o valor pago de hora extra realmente era expressivo em relação à folha de pagamento. Vamos procurar achar aonde é isso. E foi aí que a gente começou a pegar o fio da meada, vamos dizer assim.
Abelardo, quando vocês assumiram essa nova diretoria, chegou pregando transparência. Então logo vocês descobriram tudo isso também. Por que não foi passado para a imprensa, para a população, consequentemente?
Pode ter sido até um equívoco, uma falha. Mas a gente, querendo resolver o problema, fomos ao prefeito e fomos ali internamente resolver a situação.
O atual presidente da Codesan, ontem em depoimento, disse que só ficou sabendo dessas horas extras pagas e não trabalhadas, especificamente para o setor do escritório, em meados deste ano, em junho de 2017, para ser mais preciso. O senhor tratou aqui o assunto de maneira bem aberta, ampla, deu a entender que essa história, inclusive, era algo que corria de maneira pública, digamos assim, dentro da Codesan. Vocês chegaram, identificaram isso e resolveram internamente esse problema. Foram cessadas essas horas. Mas o assunto parece que corria. Além disso, o senhor disse que até um ofício foi feito, né, dizendo que, ó, a partir de agora não serão mais pagas horas extras que não foram trabalhadas. O senhor acha que há possibilidade do atual presidente que assumiu em 2015 não saber desses acontecimentos, já que o próprio prefeito foi informado pessoalmente por vocês?
Olha, particularmente, eu acho estranho ele não saber. Não vou aqui contestar, dizer veementemente que ele realmente não sabe, mas esses casos aqui em Santa Cruz da política, é amplamente divulgado, todo mundo fica sabendo. Então, de minha parte, sinceramente, na minha opinião, ele sabia disso sim.
Vou insistir essa pergunta porque o Eduardo ontem disse que ele, na transição para o presidente Gimenez, ele não chegou a tocar nesse assunto diretamente, mas estava ali em documentação, no assunto, né? Você disse hoje que ficou mais algum tempo, né? Você tocou no assunto com ele?
Não toquei, ratificando o que eu disse aí, eu não toquei nesse assunto. Também por circunstância, não foi por premeditado, mas estava ali. Que eu fiquei terminando algum trabalho que eu não podia sair de imediato, dada a minha função, eu precisei fazer relatório anual, coletar assinaturas de acionista, tudo, para sair e deixar o meu serviço, vamos dizer assim, não vou deixar aí na mão deles aí, vou terminar completamente, né?
Sim.
Fazer um negócio bem feito para que eu saísse tranquilo. O Eduardo já não ficou mesmo, saiu de imediato e não teve esse contato com ele. Mas em nenhum momento foi ventilado isso, porque para nós isso já era assunto encerrado, por hora. O que, na verdade, hoje está constatando que não, né?
Pelo que vocês identificaram na época, Abelardo, essa situação das horas extras, era realmente apenas para uma equiparação salarial, já que havia esse problema de alguns funcionários ganhando abaixo do piso, no setor do escritório, alguns ganhando abaixo da média da região, as horas extras seriam pagas para dar um aumento, digamos assim, para esses funcionários, ou algum outro tipo de esquema envolvendo o dinheiro da Codesan pode ter acontecido também?
Não creio que esse outro tipo de esquema tenha acontecido. Eu acredito muito que realmente foi para complemento de salário. Como já disse várias vezes, que fico até constrangido em falar numa situação de uma pessoa que já não está mais entre nós, mas ele cometeu, na minha visão, um equívoco muito grande. Porque se o funcionário vai lá dizendo que está ganhando pouco, que quer um aumento, e realmente em alguns casos era certo esse pedido dele, ele deveria constar esse aumento em carteira, para que a gente não tivesse esse problema hoje que tem. E como eu disse aí também quando fui ouvido agora há pouco, alguns funcionários comentavam com a gente que, graças a Deus, eles não estavam ganhando piso em carteira, mas dadas as horas que eles recebiam, por autorização do ex-presidente, que na época nós que estávamos lá, eles conseguiam manter ali o salário a contento.
Ele falou com o prefeito assim que soube do assunto. Houve alguma orientação por parte dele, a partir de sabendo do fato, para vocês tomarem a iniciativa lá na Codesan?
Houve. De imediato, quando o jurídico alertou para ele que futuramente poderia ter um problema muito sério com relação a ações, ele de imediato falou: Eduardo, Abelardo, vamos resolver isso. Qual que seria? Eu falei: olha, a única situação, já tínhamos conversado eu e o jurídico lá na Codesan, então fomos um pouco já preparados, mas como prefeito, acionista majoritário da prefeitura, não poderíamos tomar uma atitude isoladamente. Olha, Tacílio, aqui a situação é a seguinte: a única coisa que tem é a gente fazer uma reestruturação salarial, cortar de imediato essas horas extras, ninguém mais faz horas extras, e esse valor do salário daqueles que estão fazendo há muito tempo ininterrupto, a gente acerta isso aí. Teve caso de funcionário que fazia hora extra esporádica, isso aí não teve a incorporação. Teve por causa do efeito cascata, como eu expliquei ali, por causa do plano de cargos e salários, que são as referências, uma referência menor não podia ter um salário maior que a próxima. Então isso aí foi ajustado no plano de equiparação salarial.
Muitos funcionários foram beneficiados? Você tem um número, assim, um percentual?
Não tenho, mas como eu já disse aí, eu acredito que quase 90, 95% teve um benefício. Uns mais, outros menos, porque entre algumas referências o valor era mais espaçado e não precisava aumentar o outro em função disso.
Beleza, 90% do escritório ou total da empresa?
Não, do total da empresa. Do total da empresa.
Do total do escritório, quantos foram?
No escritório eu tenho a impressão também que não seria 100% não, mas uma parcela significativa tinha sim.
Algum funcionário de confiança foi beneficiado?
Não, era só funcionário do concursado mesmo. Os cargos de confiança não tiveram nada com ele, mesmo porque quando recebe essa gratificação por cargo de confiança, não tem a prática de hora extra.
Abelardo, desculpa, da diretoria que assumiu em 2013, você foi o que permaneceu por mais tempo.
Fiquei mais
e acabou até tendo mais contato com os funcionários. Inclusive, trouxe um relato dessa proximidade que você tinha. Isso ajudou até você ter algumas informações de como se dava a prática anteriormente. Esse contato que você teve com os funcionários, ficou claro para você que esses pagamentos, de fato, começaram durante a gestão do ex-presidente Edinho?
Acredito que sim, porque no estudo que nós fizemos, nós começamos a perceber que aumentou significativamente na folha de pagamento no campo horas pagas, horas extras pagas, foi ali por volta de 2004, 2005, que nós pedimos ao RH falar assim, bem assim, resumido, qual o valor das folhas de pagamento? Pega para nós todos os meses desde, pedimos ali 10 anos para trás, né? Até de 2002, se não me engano. E começamos a analisar. E a partir de 2004, 2005, também não sei dizer por que esse período, não tenho uma razão, não consigo, também não estava lá, que nós percebemos um aumento significativo no aumento de horas extras pagas. E deu para ver bem porque esse resumo é feito por setores. Setor administrativo pagou tanto na hora extra, setor da limpeza pública tanto, obras rurais, né, estradas rurais. E aí a gente percebeu que começou esse negócio a crescer e descobrimos realmente que estava regular.
Olá, Belardo, eu queria perguntar uma coisa também. Como é que era o relacionamento da diretoria a qual você integrava com esse funcionário do escritório? Porque você permaneceu mais algum tempo, né? Mas permaneceu. E então viu o relacionamento da diretoria que entrou com os funcionários. Eu pergunto isso porque o Cláudio Gimenez demitiu praticamente todo o pessoal do escritório. Havia algum problema de relacionamento? Talvez fosse as alas extras?
Nenhum. E até uma boa oportunidade aqui deu... agradecer todo aquele pessoal do setor administrativo com quem eu trabalhei, pessoal competente, de confiança, não tive problema algum com todos eles. E, na verdade, fiquei muito até sentido de ver esse pessoal todo sendo demitido assim. E, pelo que eu estou sabendo até agora, praticamente foi 99% demitido. O atual presidente deve ter suas razões para tomar uma atitude dessa, mas... E eu fiquei, lamentei, mas vamos em frente.
Cláudio Menezes alegou que contenção de despesas, você que conviveu, era necessário acontecer isso mesmo, ou seja, essas demissões?
Olha, eu acho que era necessário, talvez não num grau desse que ele fez, mas era necessário.
Minha última pergunta aqui, Abelardo. Por que você acha que esse assunto foi trazido pelo presidente atual da Codesan, nesse momento, em 2017, pelos depoimentos que a gente acompanhou, principalmente o seu, que vale ressaltar que foi o mais claro até agora, não tem como sustentar que a atual direção também não sabia dessa história. Né? A princípio, vocês tinham resolvido internamente, inclusive o fato, era conhecimento do prefeito, e ele insiste que soube disso em 2017, por isso que o assunto surgiu agora. Na sua opinião, por que esse assunto foi trazido à tona nesse momento especificamente?
Volto a dizer, não tenho a mínima... Assim, não consigo achar um motivo para isso. Até me causou surpresa quando eu recebi, foi instaurada a CPI, primeiro lá uma sindicância lá, e agora aqui que ia ser ouvido, eu peguei de surpresa, falei, eu achei que isso aí já estava praticamente resolvido. Mas, sinceramente, não sei dizer qual a razão dele ter tomado essa atitude.
O senhor falou nessa sindicância que foi feita interna na Codesan, o senhor foi convidado a prestar depoimento lá também?
Prestei depoimento lá, eu e Eduardo, a semana passada estivemos lá.
Semana passada.
Isso, e praticamente foi igualzinho o que foi dito aqui. Até aqui foi mais, vamos dizer, mais minucioso. Lá foi bem formal mesmo, bem rápido.
Quem que conduziu os trabalhos lá?
Até que não era nem uma sindicância, foi uma entrevista.
O próprio presidente que fez as perguntas, quem conduziu os trabalhos?
Lá foi o jurídico atual da Codesan que nos formulou as questões.
Doutor Carlos.
Doutor Carlos.